Uhul! Muito bom, obrigado, Preto no Branco. Queria te convidar a sentar, você que está aqui de pé, você pode sentar no chão, você pode encontrar uma cadeira à sua volta, atrás, ao seu lado, fica à vontade para você se acomodar do jeito que mais te agrada. E sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta e última noite dessa edição da Casa de Vidro 2018 do IBAB Jovem. E é uma enorme alegria ter a presença de vocês nessa última noite. E quero até fazer uma pergunta. Quem está aqui e conseguiu vir e participar pelo menos de duas noites dessa quarta edição da Casa de Vidro, por favor, levante uma de suas mãos. Muito bom. Quem conseguiu vir em todas as noites? Quem só veio hoje? Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter essa última noite com a presença de vocês, com a presença dessa banda incrível, Preto no Branco, que nós ainda vamos desfrutar e ouvir um pouco. Mas eu queria conversar um pouco com você essa noite, queria partilhar um pouco algumas ideias com você essa noite sobre essa nossa casa, sobre essa nossa casa de vidro, sobre esse projeto e essa verdade que nós procuramos e que nós encontramos aqui e fora daqui. Existe um grande poeta contemporâneo que já nos disse que nós somos pessoas que vivem à procura da batida perfeita. E eu concordo muito com ele, mas eu acrescentaria que nós também somos pessoas que vivem à procura do lugar perfeito. Porque nós somos pessoas que acreditam que um lugar tem o poder para nos oferecer o que nós queremos encontrar. Nós somos pessoas que acreditam que um lugar pode nos oferecer o que nós queremos experimentar. E outros lugares não conseguem, em hipótese alguma, ter a capacidade de nos oferecer o que nós queremos. Nós somos pessoas que procuram esse lugar que possui essa capacidade de oferecer algo diferente para nós. Mas eu lembro que, há muito tempo, eu participei, ou eu fui em um show de rock. E eu, naquele show, tive uma das experiências mais incríveis que eu carrego comigo. Eu fui naquele show e estava com a minha, na época, namorada e hoje esposa. E eu lembro muito bem que, no meio daquela confusão, no meio daquelas pessoas completamente diferentes, no meio daquelas pessoas que experimentavam tudo, experimentavam todos, no meio daquele barulho caótico, daquelas caixas de som, com a potência no máximo, no meio daquele caos e daquela muvuca, eu tive uma experiência. Eu tive a certeza, a convicção, que eu escutei uma voz falar comigo. Eu tive a certeza que eu fui encontrado durante aquele show, por uma voz que veio até mim e me falou algo só para mim. E aquilo mudou a minha maneira de me relacionar com os lugares por onde eu passava. Porque naquele lugar era uma das últimas coisas que eu poderia imaginar, escutar aquela voz. Era um lugar caótico. Era um lugar que eu não esperava nada relacionado a essa voz.
mas que em meio a tudo aquilo, eu fui encontrado, e eu escutei aquela voz falar comigo, só comigo. Mas nem sempre nós percebemos a possibilidade de escutar essa voz, de perceber essa presença em todos os lugares. Porque nós somos pessoas que vivem buscando um lugar perfeito que nos ofereça essa voz e essa presença. Mas as Escrituras Sagradas nos falam sobre histórias que mostram que é possível sim encontrar essa presença e essa voz em muitos outros lugares. A Bíblia nos conta, por exemplo, no início, no livro de Gênesis, a história de um homem chamado Jacó. E se depois você quiser ler na sua casa, você pode ler, especialmente nos capítulos 27 e 28. Jacó era um homem que em um determinado momento da sua vida, brigou com seu irmão Esaú e com seu pai Isaac. E por conta daquela briga, ele precisou sair da sua casa, fugir do seu lugar, ir para um lugar novo. Ele precisou fugir, porque inclusive o seu irmão queria matá-lo. Então, no capítulo 28, a história nos mostra que Jacó saiu da sua casa em direção a uma outra região. E enquanto ele sai da sua casa, ele passa um dia caminhando. E quando ele cansa, quando as suas forças acabam, o texto diz que ele para em um determinado lugar. Em um determinado lugar. O que significa nas Escrituras que é em um lugar qualquer. Porque quando a Bíblia não menciona exatamente o lugar, ela está querendo dizer que é um lugar qualquer. Qualquer lugar, Jacó parou. Era um lugar tão qualquer, que a história nos conta, que ele olhou para o lado e teve que improvisar uma pedra como seu travesseiro, para descansar ali, para dormir uma noite ali, para parar um pouco com a sua fuga e descansar, porque ele estava fugindo. Fugindo do seu irmão, porque ele tinha roubado o seu irmão. Fugindo do seu pai, porque ele tinha decepcionado o seu pai. Fugindo, inclusive, do Deus do seu pai e do Deus do seu avô, por vergonha do que ele tinha feito. E ele para em um determinado lugar. E é interessante notar como nós não vivemos necessariamente fugindo dos nossos irmãos, não vivemos fugindo dos nossos pais e nem mesmo do nosso Deus, mas é interessante notar como nós acreditamos que existem lugares aonde nem Deus pode chegar. Que existem esconderijos, que existem lugares secretos, que quando nós cansamos da nossa realidade, quando nós estamos cansados, quando nós estamos em uma fuga, nós podemos ir acreditando que ninguém nunca nos encontrará, nem mesmo Deus. Nós vivemos dessa forma. Acreditando que existem alguns lugares que são especiais e que nós sabemos que ali Deus estará, mas existem outros lugares que Ele nunca poderá nos encontrar, que Ele nunca chegará. Tanto é verdade que quando você ouve alguns missionários ou algumas pessoas da igreja que vão fazer projetos em outras regiões, regiões afastadas. É muito comum você escutar, nós vamos lá para levar Deus. Como se Deus não estivesse lá. Nós vamos lá para levar o que eles ainda não têm, o que eles não possuem, como se Deus não estivesse naqueles lugares. É muito normal e comum você escutar alguns lugares que já foram etiquetados como lugares amaldiçoados. Quando eu lembro, por exemplo, do que aconteceu no Haiti há alguns anos, uma tragédia, e eu lembro de religiosos que afirmaram naquela época que aquilo era consequência de um país que havia se afastado e tirado a presença de Deus. Nós acreditamos que existem alguns lugares que Ele não está. Quando aconteceu aquela tragédia, há poucos anos, em uma boate em Orlando, os religiosos afirmando que aquilo era consequência do que acontecia dentro daquela boate, e que Deus não estava ali, e que, portanto, aquilo realmente tinha acontecido por falta da presença de Deus. Porque nós acreditamos que, ao vir em um domingo à igreja, nós temos convicção que Deus estará. Mas nem sempre acreditamos, ou nem sempre percebemos, que ao ir em uma segunda-feira para o nosso trabalho, Deus também ali está. Que ao ir em uma terça-feira à noite para um boteco com os nossos amigos, Deus ali também está. Que ao ir para um estádio de futebol, Deus ali também está. Que ao ir para a nossa casa com as nossas famílias, Deus também ali está. Nós acreditamos que existe diferença com lugares especiais e sagrados e lugares que não são especiais e que, portanto, são profanos. Mas quando eu leio esse texto, quando eu leio essa história de Jacó em Gênesis, o texto nos conta que Jacó parou em um determinado lugar, pegou uma pedra, usou de travesseiro e dormiu, porque ele estava cansado da sua fuga. E enquanto ele dormia, ele teve um sonho. Enquanto ele dormia, Deus se fez presente naquele sonho. E Deus falou para ele que estaria com ele em qualquer lugar, que o abençoaria, que protegeria por onde ele fosse. E então o texto diz, Gênesis 28, versículo 16, que Jacó acordou do seu sono, e ele disse: Deus está aqui, e eu não percebi. Deus está nesse lugar, e eu não consegui perceber. Deus está aqui, mas eu não consegui perceber a sua presença. Porque naquela época, as pessoas acreditavam que os deuses apareciam, se relacionavam, se manifestavam apenas em lugares especiais, lugares sagrados, em templos, em catedrais, em igrejas, em lugares que todo mundo conseguia ter certeza que Deus ali estaria. Mas Deus, em Jacó, mas não apenas em Jacó, mas durante toda as Escrituras, vem nos mostrar e afirmar que Ele não se faz presente apenas em lugares especiais, mas que Ele está em todos os lugares, que Ele está inclusive em qualquer lugar, que Ele está inclusive em um determinado lugar que a pedra se faz travesseiro, que Ele está em qualquer lugar que nós possamos imaginar. Jacó não teve um encontro com Deus em um templo. Jacó foi encontrado por Deus em um caminho qualquer, a questão é que ele não estava vendo o Deus que já estava lá. E o que me dá desespero é talvez imaginar que nós não estamos percebendo como Deus já está presente em todos os outros lugares fora daqui. E nós só conseguimos percebê-lo aqui. Me dá desespero pensar que às vezes nós não conseguimos entender que somos nós que queremos fechar Deus em um lugar, mas que Ele não está fechado em um lugar. Que somos nós que queremos fechá-lo e pertencer a apenas um grupo, mas Ele não está em apenas um grupo. Que somos nós que queremos afirmar que possuímos a sua verdade, a sua beleza, mas Ele está dizendo, vocês não possuem apenas. Existem várias outras formas que estão espalhadas, porque eu não estou em um lugar, eu não estou em dois lugares, eu estou em qualquer lugar, eu estou em determinados lugares, eu estou em todos os lugares. Somos nós que precisamos perceber que Deus está nos convidando a enxergá-lo além daqui. Que Deus está convidando cada um de nós a enxergar que Ele não está em uma casa fechada, mas que nós podemos vê-lo aqui dentro, mas também da mesma forma podemos vê-lo fora daqui, em outros grupos, com outras pessoas, que falam diferente, que se manifestam diferente, mas que também possuem a presença, porque viram a presença de Deus ali com eles. Isso me faz lembrar de uma história que eu vivi já há algum tempo, talvez pelo menos 15 anos. Uma história que eu vivi quando eu fui fazer o Caminho de Santiago na Espanha. Há muito tempo atrás eu liderei um projeto com um grupo de jovens brasileiros, onde eu e minha esposa fomos para participar e para peregrinar naquele caminho. Mas naturalmente, para fazer um caminho como aquele, nós precisamos nos preparar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Nós treinamos literalmente. Nós tivemos que desenvolver a capacidade de caminhar durante um dia, pelo menos 40 quilômetros. E nós, durante todo aquele treinamento, encontramos algumas pessoas, alguns peregrinos que já haviam feito aquele caminho. E eu lembro que a minha, talvez, única pergunta para todos os peregrinos que eu encontrei antes, mas que eu inclusive encontrei durante o caminho, era a mesma. Eu lembro que com todas as pessoas que eu encontrava, eu tinha uma única pergunta. E eu fiz essa pergunta durante todo o nosso treinamento, com todas as pessoas. E quando nós chegamos na Espanha e começamos aquele caminho, eu fazia a mesma pergunta, que era, o que você veio buscar nesse lugar? O que você quer encontrar nesse lugar? Por que você está aqui? O que você espera desse lugar? E a resposta padrão de praticamente todos era, eu vim encontrar algo superior que eu acredito que está nesse caminho. Eu vim encontrar algo que eu não sei definir o que é, mas que eu acredito que pode responder as perguntas que eu carrego. Eu vim encontrar algo que vai preencher um vazio que nada conseguiu preencher na minha vida. E eu lembro que durante muito tempo, ao escutar essas respostas, a minha cabeça automaticamente dizia dentro de mim, nós somos a resposta para essas pessoas. E eu orava dizendo: Senhor, me dê oportunidades para que eu mostre para esses peregrinos que nós somos a resposta para cada um deles. Mas durante todo aquele caminho, durante todos aqueles dias, eu não tive uma oportunidade de ter essa certeza. E não apenas não tive a oportunidade, como eu me desgastei de uma forma que eu não imaginava que aconteceria. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Para você ter uma ideia, no segundo dia daquele caminho, eu tive problema nos meus dois joelhos, por conta dos pisos em que nós percorríamos serem tão diferentes, por conta da quantidade de descidas que aquele caminho tinha, e também por conta da quantidade de subidas. E eu cheguei ao ponto de, depois de alguns dias, ter que comprar andadores, quase que muletas, para eu ter condições de continuar naquele caminho. E eu estava acabado, esgotado. E eu me lembro muito bem que no último dia daquele caminho, quando faltava, acho que 20 quilômetros para chegar na Catedral de Santiago, eu fiz uma curva no caminho. E quando eu terminei a curva, eu encontrei uma subida. Uma subida que eu olhei e eu não conseguia encontrar o final dela. E os meus joelhos já estavam acabados. O meu corpo já estava quase que destruído. A minha cabeça já estava sem entender nada. E quando eu parei na frente daquela subida, eu tive um dos meus momentos de maior ira da minha vida, talvez. Eu comecei a xingar todas as pessoas. Eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo ali. Eu comecei a questionar o porquê que eu fui fazer aquele projeto e aquela viagem. O que tinha me levado para aquele lugar? O que, que eu levaria daquela viagem? E eu tive, talvez, a experiência, com certeza, uma das que mais me marcou. Porque enquanto eu estava chorando e xingando, olhando aquela subida, eu olhei para o lado e, de repente, passou um casal de idosos que me deu um sorriso e continuou. E segundos depois daquele casal, veio uma menininha que tinha no máximo 8 anos. Uma menininha incrível. Uma menininha que marcou a minha vida. Uma menininha com síndrome de Down e que parou do meu lado, pegou na minha mão e disse: vamos juntos? Eu olhei para aquela menina e ela, com um sorriso lindo no rosto, disse de novo: vamos? Vamos? E eu subi de mão dada com ela. E quando terminou a subida, ela largou a minha mão e foi encontrar, não sei se os seus avós, os seus pais adotivos, e eles sumiram do mapa. Durante o resto do percurso, até chegar em Santiago, eu cacei aqueles três e não encontrei em nenhum outro lugar. E quando eu cheguei em Santiago, eu tive uma crise de choro. E eu, sem entender e sem me lembrar da história de Jacó, mas repetia algo muito parecido com Jacó. Porque eu disse, Deus está aqui. E eu não percebi. Deus esteve comigo nesse caminho. E eu só percebi no último instante. Mas para isso acontecer, os meus olhos precisaram ser abertos. E a minha oração e o meu desejo por cada um de nós é que, não apenas nessa noite, mas em tudo que nós vivemos, nessa quarta edição da Casa de Vidro, que você possa lembrar de algo e ter os seus olhos abertos, para perceber que Deus não apenas está aqui, mas Deus está fora daqui. Que Deus não apenas está aqui em uma segunda-feira à noite, em uma casa de vidro, mas Deus está com você e, na verdade, está em você, por onde você passa fora daqui, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Que você possa sair daqui nessa quarta edição, não acreditando que existe um lugar fechado chamado casa de vidro apenas, mas que você possa sair daqui acreditando que você é uma casa de vidro por onde você passa, e que você tem os seus olhos abertos para perceber como Deus está em todos os lugares, em determinados lugares, inclusive aqui, mas não apenas fora daqui. E para isso acontecer, nós precisamos entender que o nosso Deus precisa ser muito maior do que normalmente Ele é na nossa cabeça. Nós precisamos entender que nós vivemos e pertencemos em uma casa que é muito maior do que as nossas comunidades e as nossas igrejas que possuem paredes. E nós precisamos entender e se tornar verdadeiras casas de vidro por onde nós passarmos. E eu oro para que Deus faça isso na sua vida, para que você encontre menininhas, menininhos, homens, mulheres que se tornam casa de vidro na sua vida, mas que você também seja uma casa de vidro por onde você passar, para que nós possamos entender e viver ao lado de um Deus que não está só aqui, que não está só aqui, mas que corre por todos os lugares, na nossa cidade, no nosso país, em todos os países e em todos os lugares. Que Deus nos abençoe e que essa casa aconteça, não apenas aqui, mas na sua vida, por onde você passar. E que Deus use cada vez mais, cada um de nós, onde nós estamos, no que nós fazemos e na profissão que nós temos. Deus te abençoe, seja bem-vindo à última parte, último momento da Casa de Vidro 2018. Preto no branco.